A CP desde logo expressou a sua disponibilidade para encontrar soluções que permitissem ultrapassar essas mesmas dúvidas. Reconhecemos que tratamos de matérias de enorme sensibilidade, de matérias de enorme complexidade, matérias que exigem ponderação e cautela, mas aqui estamos para, de facto, encontrar as soluções, tendo em conta todas as questões que são necessárias medir e ponderar para essa mesma concretização. A proposta que é apresentada dá resposta a estas preocupações que foram suscitadas pelo Sr. Presidente da República, quer no que diz respeito à questão das sucessões, e nós consideramos que é de facto também, que a proteção e a defesa do superior interesse da criança é algo que naturalmente deve ser salvaguardado, e consideramos que de facto há essa salvaguarda, e depois as questões também com a segurança jurídica relativamente ao consentimento que é expresso, em particular na norma transitória. E consideramos que, de facto, a proposta que é apresentada dá efetivamente esta resposta. Gostaríamos ainda de salientar o seguinte, a questão principal que estamos aqui a debater, que é, de facto, possibilitar o alargamento das técnicas de procriação medicamente assistida. Neste caso concreto, estamos a falar da possibilidade da inseminação pós-mortem. Essa é uma questão que nos parece, aliás, ela foi aprovada por larga maioria na Assembleia da República, e sobre esta matéria em concreto não foi suscitado pelo Sr. Presidente aspectos concretos relativamente a esta questão. De facto, as técnicas de procriação medicamente assistida ao longo destes anos, podemos dizer desta forma, têm sido responsável pela felicidade de muitas famílias, com a possibilidade de permitir a que as famílias com diagnósticos de infertilidade possam efetivamente ter a possibilidade de concretizar o seu sonho de ter filhos. A lei mantém o princípio de que as técnicas de procriação medicamente assistida são um método subsidiário e não alternativo de procriação, mantém-se a sua utilização mediante diagnóstico de fertilidade, mas prevê duas exceções: a possibilidade do recurso para tratamento de doença grave ou de risco de transmissão de doenças de ordem genética, infecciosa, entre outras, e também a possibilidade do acesso às técnicas de PMA, às mulheres, independentemente do diagnóstico de infertilidade. E eu creio que a forma como a lei está pensada, construída, dá de facto esta resposta que foi colocada, e recordamos que foi através de uma iniciativa legislativa de cidadãos, muito expressiva do ponto de vista da sua subscrição, que a Assembleia da República se debruçou sobre esta questão, e foi possível de facto chegar a um texto de substituição e a uma solução para dar esta resposta. Queremos que a introdução destas alterações permita sim e asseguram as condições para a entrada em vigor desta lei, permitindo dar concretização de facto a esta vontade e a possibilidade do acesso à inseminação pós-mortem, nas condições em que está prevista na proposta também que é apresentada, e simultaneamente proteger o superior interesse da criança, que é algo que devemos naturalmente sempre salvaguardar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Grupo Parlamentar dos Verdes.
Obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Como todos certamente estaremos recordados, até porque esse facto já foi aqui referido por mais do que uma vez hoje, o decreto cuja reapreciação agora fazemos teve origem numa iniciativa legislativa de cidadãos, a que se juntaram depois outras iniciativas de vários grupos parlamentares. E como também já referimos noutras ocasiões, a procriação medicamente assistida representa uma matéria a que os Verdes têm vindo a dar muita importância ao longo do tempo e que nos levou, inclusivamente, a apresentar na última legislatura um projeto de lei com vista a alargar as condições de admissibilidade e alargar também o universo dos beneficiários das técnicas de procriação medicamente assistida, e que, à semelhança de projetos de outras forças políticas, tiveram na origem da Lei 25/2016, que veio também regular o acesso à gestação da substituição. Quanto ao decreto hoje em reapreciação, e como dissemos durante o processo legislativo desta iniciativa legislativa de cidadãos e depois também dos projetos de lei dos vários grupos parlamentares que lhe deram origem, o texto final que saiu da Assembleia da República, na nossa perspectiva, era um texto equilibrado, justo e oportuno, e veio, a nosso ver, melhorar a arquitetura legislativa relativa às técnicas de procriação medicamente assistida. Sucede que o Sr. Presidente da República decidiu devolver, sem promulgação, o diploma novamente a esta Assembleia para reapreciação. No entanto, da leitura atenta que nós fazemos da mensagem que o Presidente da República dirigiu sobre esta decisão e sobre esta matéria ao Parlamento, não estão em causa, a nosso ver, elementos que possam colocar em dúvida a constitucionalidade do próprio conceito, isto é, do recurso a técnicas de procriação medicamente assistida através da inseminação com sêmen após a morte do dador, nos casos de projetos parentais expressamente consentidos. Não, as dúvidas ou as reservas do Sr. Presidente da República prendem-se sobretudo com matérias laterais, ainda que importantes, mas que são, na nossa perspectiva, passíveis de ser ultrapassados por esta Assembleia da República. Tanto as reservas relativas ao direito sucessório como as reservas sobre a norma transitória, que de facto, a nosso ver, também precisavam de alguma clarificação, podem ser perfeitamente ultrapassáveis por esta Assembleia. E nós estamos em crer que as propostas de alteração ao diploma que foram entretanto apresentadas e que hoje também estão em discussão no âmbito desta reapreciação, e que aliás os Verdes também subscrevem, vão ao encontro das reservas do Presidente da República e dão resposta às preocupações por ele manifestadas e, portanto, resta agora aguardar pela votação e esperar que se consiga um consenso alargado, ou pelo menos um consenso suficiente para que se consiga promover a justiça que este diploma pretende trazer no que diz respeito à liberdade de constituir família. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, há questões de natureza ética que não são resolvidas com esta reapreciação e há a questão de fundo que já foi aqui referida. Não se trata nem da liberdade de constituir família, nem da aplicação de novas técnicas para isso. Trata-se de o fazer após a morte. Mas vamos às questões jurídicas, que essas sim são mais relevantes. Segundo o projeto inicial, poderia ser registado como pai o novo companheiro, desde que já estivesse casado com a pessoa que recorre agora a esta técnica. Reparem, o novo companheiro é registado como pai, sabendo que não é o pai. O que está aqui em causa é uma falsidade real. Está aqui em causa uma manipulação de dados e a colocação em causa da verdade biológica. Há até quem alerte, não só para a sua inconstitucionalidade, como para a possibilidade de, se o pai o fizer, cometer um crime de falsidade. E isto é muito importante termos noção, porque significa que basta alguém estar há 2 anos em união de facto, o novo companheiro chega lá e diz: sou eu o pai, mas na verdade o pai é outro. O pai é o já falecido. E isto é uma falsidade real que esta lei permite. Segundo, a prova do consentimento do falecido. Esta lei em nada acrescenta os motivos, a forma e os elementos que devem ser carreados para o processo para definir qual é a prova que deve ser feita. E deixa ao critério geral da legislação. Ora, numa matéria como esta, o Presidente da República não pode jamais deixar passar um diploma que não identifica quais são os elementos de prova que permitirão, numa matéria tão delicada, definir o que é o consentimento. Isto é uma matéria central da vida e da integridade.
Peço conclusão.
Vou terminar,
Sr.
Presidente, apenas com um pedido de esclarecimento também, que se prende com a retroatividade. É que esta lei parece ser feita à medida de uma pessoa. E como nós sabemos, a lei não deve ser retroativa, muito menos para atingir alvos especiais. E aí toca claramente no seu nível de constitucionalidade. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluímos o ponto 4. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É da palavra para usar o tempo de que lhe resta. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito sinteticamente, dar algumas notas. Em primeiro lugar, a lei atualmente em vigor já admite que dador anónimo pode já ter falecido e pode o material genético ser utilizado. A lei em vigor já admite a possibilidade de PMA sem que exista um pai para um casal de duas mulheres ou para uma mulher solteira. A lei em vigor já admite a possibilidade da PMA pós-mortem, desde que seja para implantar embrião. Nada disto é novo, tem que ser coerente. Tem que haver coerência entre estes vários elementos e é isto que não acontece com a lei em vigor. E o Presidente da República sabe isto e diz isso. Não objeta ao fundo da matéria e é muito claro. Pede duas correções. Que a matéria sucessória se articule com o Código Civil para garantir não os direitos da criança, porque estes estão cautelados, mas dos outros sucessíveis, porque estes estão plenamente garantidos com este reconhecimento. E, em segundo lugar, a questão de forma dos requisitos da declaração. E aqui, respondendo ao Sr. Deputado André Ventura, isto vem expressamente aqui identificado. Quais são os meios de prova? Redução ao escrito, registro em videograma ou ainda a possibilidade de haver uma declaração com compromisso de honra do clínico que a acompanhou? São meios de prova bastante sólidos da perspectiva jurídica. A solução a manter-se em vigor é que é iníqua por duas razões. Porque, por um lado, já agora uma nota adicional, a norma transitória, esta que aqui fica, até é mais exigente para a norma que hoje vigora, para os casos de PMA pós-mortem que já existem. Portanto, vamos até ser mais exigentes com quem vai beneficiar do regime transitório do que o regime atual, em que para a implantação de embrião não é necessário nenhum destes elementos e, portanto, basta o que já consta do processo. O problema é que, de facto, se entendemos que há aqui uma falha da lei, devemos corrigi-la. E, finalmente, para concluir, o aspecto que aqui é frisado a propósito desta norma transitória do que fazer quando há reconhecimento do novo companheiro, esta é uma norma que não é alterada. É uma norma que está na lei exatamente nos mesmos termos desde 2006 e, precisamente, é um debate que o Parlamento fez, portanto, mantém-se em vigor o mesmo número 2, porque é a norma que já vigora, precisamente, para os casos em que a lei já admite que a procriação medicamente assistida se possa fazer a título pós-mortem. Como já foi dito neste debate, a deputada Paula Santos, penso que foi quem o disse, trata-se de garantir que a lei não é um entrave à felicidade de ninguém quando a ciência já o permite. Acho que se o pudermos fazer e acautelar todos os casos em que havia uma restrição, da nossa perspectiva, era excessiva aos direitos fundamentais de quem queria recorrer à lei, se a lei puder ajudar a realizar a felicidade de algumas pessoas neste contexto, eu acho que a nossa função enquanto deputados é só levantar essa restrição e garantir que a felicidade ocorra por si mesma. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Agora sim, concluímos o ponto 4. Passamos ao ponto 5, reapreciação do decreto número 167/14, transpõe a diretiva 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, 17 de abril de 2019, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento que não é enumerário, alterando o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Lei número 109/2009, de 15 de setembro, que aprova a Lei do Cibercrime e outros atos legislativos. Para introduzir o debate, tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Mário Belo Morgado. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o decreto número 167/14 da Assembleia da República teve por base a proposta de lei número 98/14 apresentada pelo Governo com o objetivo de transpor a Diretiva 2019/713 do Parlamento Europeu e do Conselho, relativa ao combate à fraude e à contrafação de meios de pagamento diversos de numerário. Como consta da exposição de motivos da proposta de lei, a necessidade de transpor esta diretiva levou o Governo a propor também alterações à Lei do Cibercrime. Visou-se concentrar nesta lei a tutela penal referente à contrafação e falsificação dos referidos meios de pagamento, de que são exemplo os cartões de crédito e de débito. Ao mesmo tempo, aproveitando a necessidade de alterar a Lei do Cibercrime, o Governo propôs a reformulação de um aspecto importante desta lei, ainda que autónomo face à diretiva. Refiro-me, naturalmente, à apreensão de correio eletrónico e de mensagens de natureza semelhante, cujo regime consta essencialmente do artigo 17 da Lei do Cibercrime. Na verdade, tal regime vem dando aso a decisões judiciais divergentes e contraditórias em prejuízo da eficiência do processo e da segurança jurídica. Numa matéria de enorme relevância prática, que deveria estar regulada de forma clara, não seria aceitável que os órgãos competentes se demitissem de intervir para encontrar uma solução para este problema. Neste contexto, o Governo pugnou, fundamentalmente, pela expressa atribuição de competência ao Ministério Público para ordenar a apreensão de mensagens eletrónicas e selecionar aquelas que se afigurassem ser de grande interesse para a descoberta da verdade, apresentando-as depois ao juiz de instrução, que ponderaria a sua junção ou não ao processo. No fundo, o Governo considerou que às mensagens eletrónicas deveria ser aplicado um regime de pesquisa e apreensão semelhante ao que é hoje aplicável aos dados e documentos informáticos, reveladores de dados pessoais e íntimos, que possam pôr em causa a privacidade do respectivo titular ou de terceiro. Com equilíbrio, harmonizando os interesses em presença, o Governo visou melhorar a eficácia e eficiência do processo penal, adaptando às exigências do século XXI e dando resposta às dificuldades de investigação associadas às novas formas de comunicação. Mas fê-lo ao mesmo tempo, sem pôr em causa as garantias fundamentais dos cidadãos. Com efeito, estava sempre assegurada, em qualquer caso, a intervenção judicial, ainda que a posteriori, com o objetivo de prevenir atuações infundadas ou desproporcionadas de procuradores e de polícias. Paralelamente, importa sublinhar que a solução proposta também era exigida por um desígnio fundamental do Governo e do país: travar um combate efetivo e determinado contra a corrupção. Todos sabemos que os níveis de sofisticação e eficiência da criminalidade económico-financeira e, em geral, da criminalidade organizada são amplamente potenciados pelos meios